A Peregrina, capítulo 5. Daí a pouco avistaram a hospedaria, ainda meio longe. Apressaram os passos, pois sabiam que viajar de noite seria extremamente perigoso. Quando finalmente chegaram, Grande Coração bateu à porta e de dentro o vigilante perguntou: Quem? Ao ouvir a voz de Grande Coração, ele imediatamente abriu a porta e o convidou a entrar, pois ainda não vira as mulheres e as crianças. Vigilante então disse: Que bom ver você aqui, Grande Coração. Em que podemos servi-lo? Grande Coração respondeu: Eu tenho comigo alguns peregrinos que querem pousar aqui. Teria chegado mais cedo, mas fui desafiado pelo gigante no lugar dos leões. Agora, depois de uma luta feroz, ele não impedirá mais a passagem de ninguém. Vigilante diz: Sem dúvida você também pousará aqui, pois já é tarde. Grande Coração disse: Muito obrigado. Seria um prazer, mas preciso voltar para meu senhor ainda esta noite. Cristã pergunta: E nós, como vamos ficar na continuação da nossa peregrinação? O senhor tem sido tão bondoso, tão útil para nós. Nunca vou me esquecer de tudo que tem feito para nos ajudar. Misericórdia, por sua vez, diz: Oh, como seria bom se o Senhor pudesse nos acompanhar até o fim da nossa peregrinação. Como é que nós, pobres mulheres, vamos conseguir chegar ao nosso destino sem um amigo e defensor ao nosso lado? Tiago, filho caçula de Cristã, disse: Sim, gostaria que o Senhor continuasse conosco. Somos fracos e teremos que enfrentar muitos perigos ainda. Grande Coração respondeu: Eu sou o servo do meu Senhor. Se ele tivesse pedido que continuasse com vocês até o fim da jornada, seria o meu prazer. Quando ainda estávamos juntos com ele, vocês deveriam ter pedido que eu lhes acompanhasse durante a jornada toda. Mas agora, sendo que não tenho ordens nesse sentido, não posso continuar. Terei que voltar. Cristã, Misericórdia e minhas queridas crianças, sejam corajosas. Adeus. Depois que Grande Coração foi embora, Vigilante pediu que Cristã lhe contasse um pouco da história de sua vida. Cristã disse: Vim da cidade da destruição. Sou uma viúva. Meu marido, que se chamava Cristão, já é falecido. Vigilante então diz: Espere aí. Cristão era seu marido? E Cristã responde: Sim, estes são meus filhos e aquela moça, que é uma conterrânea minha, chama-se Misericórdia. Então Vigilante tocou a campainha. Quando uma moça, que se chamava Humildade, apareceu, pediu que anunciasse a todos os moradores daquele lugar que Cristã, a esposa de Cristão, estava ali, junto com seus filhos e uma amiga. Ela foi e de dentro se ouviu os gritos de alegria. Diversas pessoas apareceram na porta e convidaram-na a entrar. Entre, Cristã, você que é a esposa de Cristão, aquele homem santo. Entre, mulher bendita, junto com todos os seus. Cristã, seus filhos e Misericórdia entraram e foram levados a uma sala enorme. Todos se sentaram e logo os mordomos da casa chegaram para lhes dar as boas-vindas. Depois de saudá-los, disseram: Sejam bem-vindos, vasos da graça de Deus. Sejam bem-vindos, amigos. Sendo que já estava tarde e os peregrinos estavam cansados depois da luta terrível a qual assistiram no caminho e do susto que levaram junto aos leões, pediram para se deitar. Mas seus anfitriões não quiseram deixá-los repousar sem primeiro comer alguma coisa. Dentro de pouco tempo, estavam participando de um jantar dos mais deliciosos. Terminado o jantar, foi lido um salmo e feita uma oração. Mas Cristã se atreveu a pedir um favor. Pediu para pousarem no mesmo quarto no qual Cristão pousara, ao passar por esse lugar. Esse favor foi-lhes concedido. Depois que todos se deitaram, Cristã e Misericórdia ainda conversaram um bom tempo. Cristã diz: Quando meu marido saiu de casa, não imaginava que um dia seguiria em seus passos. Misericórdia disse: Tampouco imaginou que chegaria a descansar na mesma cama em que ele descansou. E Cristã diz: E muito menos imaginava que um dia tornaria a vê-lo. Sim, estar na glória com Ele, adorando ao Senhor e Rei. Mas hoje sei que isto vai acontecer. E Misericórdia disse, escute, você não está ouvindo alguma coisa? E Cristã respondeu, estou sim, é música. Estão fazendo uma serenata para nós. Misericórdia continua, que maravilha! Música na casa, música no coração e música no céu. As duas ficaram conversando até finalmente dormirem. Ao acordarem no dia seguinte, a conversa continuou. Cristã diz, você riu enquanto dormia. De certo, foi um sonho. E Misericórdia responde, foi sim. E que sonho mais doce. Mas você tem certeza de que eu estava rindo? E Cristã responde, absoluta. Você riu como se estivesse transbordando de alegria. A propósito, como foi seu sonho? E Misericórdia diz, eu sonhei que estava sozinha, lamentando a dureza do meu coração. Dentro de pouco tempo havia várias pessoas ao meu redor. Queriam saber de que eu estava reclamando. Quando lhes contei que estava lamentando a dureza do meu coração, algumas riram, outras me chamaram de tola e outras ainda me deram uns empurrões. Nisso, vi um ser com asas se aproximar de mim. Ele me perguntou, Misericórdia, você está passando mal? Contei-lhe tudo. Depois de me ouvir, ele disse, receba a paz de Deus. Depois de colocar uma linda coroa em minha cabeça, pegou na minha mão e disse, Misericórdia, venha comigo. Segui-o até chegarmos numa porta dourada. Ele bateu à porta, a qual logo se abriu. Entramos e ele me levou até um trono. Aquele que estava sentado no trono me disse, seja bem-vinda, minha filha. Esse lugar tinha um brilho todo especial, como se fosse de muitas estrelas, ou melhor, do próprio sol. Parece que vi seu marido naquele lugar. Aí eu acordei. Mas me diga uma coisa, eu realmente ri? E Cristã responde, você riu sim, e com toda razão, foi um sonho muito lindo. E sabe de uma coisa? A primeira parte já está se tornando uma realidade em sua vida. A segunda parte será uma realidade ao terminarmos a nossa peregrinação. É impressionante como Deus conversa conosco. Mesmo estando dormindo, Ele consegue se comunicar conosco, às vezes até melhor do que quando estamos acordados. Misericórdia diz, de qualquer forma, gostei muito deste sonho. Espero que dentro de pouco tempo se realize tudo o que sonhei, para poder rir de novo. Cristã então disse, está passando da hora de nos levantarmos. E Misericórdia diz, se eles nos convidarem para passar uns dias aqui, vamos aceitar. Gostaria de conhecer melhor as moças daqui, Prudência, Piedade e Caridade. Todas são lindas e muito boazinhas. Cristã responde, vamos ver o que vai acontecer. Ao chegarem na sala, todos queriam saber se haviam dormido bem. Misericórdia diz, dormimos muito bem. Aliás, nunca na minha vida dormi melhor. E Caridade diz, que bom, sei que estavam muito cansados. Foram convidados a permanecer mais tempo, o que fizeram de bom grado. O mês que passaram nesse lugar foi de grande proveito para todos. Prudência pediu para dar umas aulas religiosas aos filhos de Cristã. Como se pode imaginar, ela imediatamente concordou. Prudência diz, por favor, Tiago, diga-me quem foi que o criou. Tiago diz, foi Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Prudência diz, ótimo, agora quero saber quem é que te salva. E Tiago responde, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Prudência diz, muito bem, mas como é que Deus o Pai te salva? Tiago respondeu, por sua graça. E Prudência pergunta, como é que Deus o Filho te salva? E Tiago responde, por sua justiça, por sua morte, seu sangue e vida. Prudência continua perguntando, e o que Deus, o Espírito Santo, faz para te salvar? E Tiago responde, ele me ilumina, me renova e me preserva. Prudência, virando para Cristã, diz, você está de parabéns. criou muito bem seus filhos. Sendo que o caçula responde tão bem, não preciso repetir as mesmas perguntas aos outros. Agora vou fazer umas perguntas ao próximo. E Cristã concorda. Pode fazer. Prudência então diz: venha cá, José. Posso fazer-lhe algumas perguntas? E José responde: pode sim. Então Prudência diz: o que é o homem? José respondeu: um ser inteligente criado por Deus, como meu irmão já disse. Prudência volta a perguntar: por que o homem precisa da salvação? E José respondeu: porque o homem escolheu o cativeiro e a miséria e não tem como se livrar dessa escravidão. Prudência continua perguntando: qual é a função de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo em tudo isso? José diz: acontece que o pecado é tão poderoso que ninguém tem forças para se salvar. Somente Deus salva. Pelo fato de ser bondoso e amoroso, é Ele quem nos salva dos nossos pecados. Prudência pergunta mais uma vez: por que Deus nos salva? E José responde: para enaltecer seu nome, sua graça e sua justiça. E além disso, sabe que a nossa felicidade depende disso. Prudência volta a perguntar: quem pode ser salvo? José responde: todo aquele que aceita a salvação. Prudência então diz: muito bem, meu filho, sua mãe está de parabéns. Vejo que você levou a sério tudo o que ela lhe ensinou. Agora Prudência chamou Samuel, o segundo mais velho de Cristã. Prudência diz: venha, Samuel, você está disposto a responder a umas perguntas também? E Samuel responde: será um prazer. Prudência começa a perguntar: o que é o céu? E Samuel respondeu: um lindo lugar no qual Deus habita. Prudência volta a perguntar: o que é o inferno? E Samuel responde: é um lugar terrível, o pior de todos os lugares, no qual habitam o pecado, o diabo e a morte. Prudência continua perguntando: por que você deseja ir para o céu? Samuel responde: quero ver a Deus e servir-lhe para todo o sempre. Quero ver a Cristo e amá-lo durante toda a eternidade. E quero também sentir a plenitude do Espírito Santo. Prudência então diz: muito bem, meu filho, você também aprendeu muito bem. Agora Prudência dirigiu-se a Mateus, o filho mais velho. Prudência diz: Mateus, você também está disposto a responder a algumas perguntas? E Mateus respondeu: estou sim. Prudência então pergunta: a primeira pergunta é esta: há algum ser ou alguma coisa que existiu antes de Deus? Mateus respondeu: não, Deus é eterno e só Ele existia até o primeiro dia da criação, pois em 6 dias Ele fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. E Prudência volta a perguntar: o que você pensa da Bíblia? E Mateus respondeu: é a sagrada palavra de Deus. Prudência continua perguntando: você compreende tudo o que está escrito na Bíblia? Mateus diz: não, senhora. Prudência pergunta: o que você faz quando lê um trecho que não compreende? Mateus respondeu: sei que Deus é mais sábio do que eu, de modo que oro a Ele e peço que me ilumine naquilo que eu preciso conhecer para servir-lhe. E Prudência continua perguntando: o que você crê sobre a ressurreição dos mortos? Mateus respondeu: eu creio que assim como os mortos foram sepultados, também ressurgirão, todavia incorruptíveis. Creio assim por 2 motivos. Primeiro, é isso que Deus promete em sua palavra. E segundo, porque sei que Ele é capaz de cumprir essa promessa. Prudência, dirigindo-se aos meninos todos, diz: sempre prestem muita atenção às palavras de sua mãe, pois ela ainda tem muitas coisas boas para lhes ensinar. Não desprezem os bons conselhos dos outros. Observem com muito cuidado o que a própria natureza lhes ensina. Mas, acima de tudo, meditem naquele livro que é o Guia do Peregrino. Eu, da minha parte, lhes ensinarei o que puder enquanto estão aqui comigo. Quero que fiquem à vontade para me fazerem perguntas. Depois de passarem uma semana nesse lugar, apareceu um rapaz que se chamava Apressado. Esse rapaz era de um certo nível social e fazia de conta que era religioso, mas no íntimo amava muito as coisas do mundo. Este logo se apaixonou por Misericórdia e quis namorar com ela. Acontece que Misericórdia era uma moça muito bonita, mas sua beleza principal era a interior. Sempre que terminava seu serviço, procurava ajudar os outros. Apressado reparou que ela era uma moça muito trabalhadeira, e isso lhe agradou muito. Ela deve ser uma boa dona de casa, ele pensou consigo mesmo. Percebendo o que o rapaz estava pensando, Misericórdia resolveu contar tudo às moças daquele lugar. Elas disseram que o lado positivo de Apressado era o fato dele ser um rapaz muito trabalhador, mas que o lado negativo era que fingia ser religioso. Misericórdia não precisou ouvir mais. O que ela queria era a distância de um rapaz que fingia ser religioso. Como sempre, Prudência tinha um bom conselho. Disse que bastava continuar dedicando seu tempo aos pobres e logo o rapaz iria desistir. Não demorou até Apressado aparecer novamente para conversar com Misericórdia. Apressado perguntou: ocupada como sempre? E Misericórdia responde: estou. Quando não estou fazendo o meu serviço, estou ajudando os outros. Apressado pergunta: e o que você ganha com isso? Misericórdia respondeu: eu ganho muita satisfação. Sinto que é uma maneira de agradecer ao meu rei pelas muitas coisas que tem feito por mim. Apressado diz: você costura muito bem. Por que não vende essas roupas que faz para os ricos? Daria para ganhar muito dinheiro. E Misericórdia pergunta: e deixar os pobres sem? Ao ouvir esta resposta, Apressado ficou visivelmente decepcionado. Depois, quando alguém lhe perguntou por que havia desistido de namorar Misericórdia, disse que ela era uma moça bonita, mas com a cabeça atrapalhada. Prudência, depois que Apressado fora embora, disse: eu não disse que Apressado logo logo iria deixá-la em paz? Mas pode ter a certeza de que ele irá sair falando coisas feias a seu respeito. Misericórdia então diz: eu nunca disse isso a ninguém, mas já fui pedida em casamento antes. Foi a mesma história. Os rapazes não queriam que eu dedicasse meu tempo aos pobres. E Prudência então diz: de fato, são poucos os que pensam nos pobres. Misericórdia diz: mas tudo bem, se ninguém me aceitar do jeito que sou, vou passar esta vida sem me casar. Não posso mudar meu jeito de ser e não adianta casar para ter uma vida de atrito. Eu tinha uma irmã que se chamava Plenitude, que se casou com um rapaz sem caráter desses. Mas foi um casamento de atrito. Minha irmã queria continuar sendo bondosa com os pobres, mas seu marido não aceitava isso. Finalmente, a expulsou de casa. Prudência então diz: e, no entanto, ele se dizia cristão, não é verdade? E Misericórdia responde: é verdade. O mundo está cheio desse tipo de pessoas, mas para mim não servem. Mateus, o filho mais velho de Cristã, adoeceu com uma dor abdominal muito forte. Foi chamado médico um certo doutor Destreza, que examinou o rapaz. Doutor Destreza disse: seu filho está sofrendo de uma intoxicação alimentar. Se ele não conseguir eliminar aquilo que está lhe fazendo mal, vai acabar morrendo. Samuel então diz: mãe, a senhora se lembra daquele muro alto ao lado do caminho, depois de passarmos pela porta? E Cristã diz: lembro sim, meu filho. E Samuel continua: pois bem, do outro lado do muro havia um pomar e os galhos de algumas das árvores passavam por cima dela, chegando quase a tocar no chão. Os galhos estavam carregados e meu irmão comeu daquelas frutas. Cristã então diz: estou me lembrando disso. Eu lhe pedi que não comesse, mas me desobedeceu e continuou comendo. Doutor Destreza diz: eu sabia que era uma coisa dessas. O fruto daquele pomar é extremamente tóxico. Estou estranhando que ninguém lhes advertiu sobre esse perigo. Cristã, chorando, diz: a culpa maior é minha. Eu não cuidei direito de meu filho. Doutor Destreza então disse: não precisa chorar. O rapaz vai melhorar. Vou receitar um medicamento que fará com que elimine o tóxico de seu organismo. Cristã diz: Por favor, doutor, faça o que for preciso e eu pagarei tudo. Doutor Destreza diz: Farei o possível e não cobrarei caro. O primeiro medicamento que o rapaz tomou, composto de sangue de bode, cinzas de novilha e extrato de sopo, foi muito fraco. Vendo que não estava dando resultado, Doutor Destreza preparou o outro com o nome médico de Ex Carne et Sanguine Christi. Este remédio o paciente devia tomar enquanto em jejum, com um pouco de sal e 10 ml de lágrimas de arrependimento. Depois de pronto o medicamento, o rapaz não quis tomar, temendo que fosse amargo demais. Doutor Destreza então diz: Vamos, rapaz, tome o remédio. E Mateus responde: Não quero, estou com muito enjoo. Cristã então intervém: Meu filho, tome o remédio. Se não tomar, não vai melhorar. Mateus disse: Não adianta, mãe, vou vomitar tudo. Cristã então se dirige ao Doutor Destreza: Doutor Destreza, como é o sabor desse remédio? E o Doutor Destreza diz: É gostoso, experimente um pouco na ponta da língua. E Cristã diz: Mateus, este remédio é mais doce do que o mel. Se você ama sua mãe, se ama seus irmãos, se ama a misericórdia, aliás, se amar sua própria vida, tome esse remédio. Foi feita uma pequena oração pedindo a bênção de Deus sobre esse tratamento, e em seguida o rapaz tomou o remédio. O resultado foi imediato. Começou a suar muito e logo seu organismo ficou purificado dos efeitos maléficos daquele fruto. Sem dor, o rapaz pôde descansar e logo adormeceu. Depois de dormir durante algum tempo, Mateus se levantou da cama e começou a contar a prudência, piedade e caridade como fora curado de sua doença. Cristã volta a falar com o Doutor Destreza. Doutor Destreza, quanto o senhor vai me cobrar por seu serviço? Doutor Destreza respondeu: Minha senhora, eu não cobro por meu serviço. É preciso acertar com um grande médico na faculdade de medicina. E Cristã diz: Tudo bem, mas queria saber, esse remédio tem mais alguma utilidade? O Doutor Destreza então diz: Este elixir é universal e serve para todas as doenças que possam atacar os peregrinos. Cristã disse: Por favor, doutor, prepare-me 12 frascos deste elixir. E o Doutor Destreza diz: Este remédio, além de curar as doenças, as previne também. Se quer saber de uma coisa, quem o toma direito vive para sempre. Mas, minha senhora, é preciso sempre tomar este remédio de acordo com a receita que eu lhe dei. Caso contrário, não surtirá efeito algum. Depois de entregar os 12 frascos de elixir à Cristã, o Doutor Destreza se despediu de todos e pediu aos rapazes que não comessem mais frutas que pudessem fazer mal. Prudência, dirigindo-se aos rapazes, disse: Sempre que vocês tiverem perguntas que gostariam de me fazer, estou às ordens para satisfazer sua curiosidade. Mateus então diz: Por que o elixir muitas vezes é amargo? Prudência respondeu: Para nos mostrar como o coração carnal recebe a palavra de Deus. Mateus continua perguntando: Por que esse elixir provoca suor e vômitos? Prudência responde: Para mostrar que quando a palavra é devidamente aplicada, purifica o coração e a mente. Mateus diz: Agora mudando de assunto, o que podemos aprender das chamas de fogo que sobem e dos raios solares que descem? Prudência respondeu: As chamas que sobem nos ensinam como nós também precisamos subir para o céu através de um esforço árduo. Os raios solares nos ensinam que o Salvador do mundo, apesar de estar num lugar muito alto, nos manda sua graça e amor. Mateus diz: De onde as nuvens conseguem água? Prudência diz: Do mar. E Mateus continua perguntando: O que isso nos ensina? E Prudência responde: Isso nos ensina que os nossos pastores devem pregar somente as coisas que vêm de Deus. Mateus pergunta: por que as nuvens derramam sua água sobre a terra? Prudência respondeu: isto mostra como os pastores devem repartir entre nós o seu conhecimento. Mateus volta a perguntar: por que o sol faz o arco-íris? E Prudência responde: para mostrar que a aliança da graça de Deus está confirmada em nós através de Cristo. Mateus perguntou: por que a água nasce da terra? E Prudência responde: para mostrar como a graça de Deus nasce do corpo de Cristo. Mateus continua perguntando: por que algumas das nascentes ficam quase em cima das montanhas? Prudência respondeu: para mostrar como o Espírito de graça nasce não apenas nos pobres e fracos, mas também nos ricos e poderosos. Mateus pergunta: por que o pavio da vela sustenta a chama? E Prudência respondeu: para mostrar que a graça sustenta o coração e que sem essa graça não pode haver luz de vida. Mateus perguntou: por que o pavio e a cera se consomem para produzir luz? E Prudência responde: para mostrar que o corpo e a alma também devem ser consumidos no serviço do Senhor. E Mateus continua perguntando: por que o pelicano fura seu próprio peito com o bico? Prudência respondeu: para nutrir os filhos com seu próprio sangue, e assim mostrar como Cristo amou os pecadores de tal maneira que deu seu sangue para salvá-los. Mateus pergunta: o que podemos aprender quando ouvimos o galo cantar? Prudência respondeu: aprendemos a nos lembrar do pecado de Pedro e do seu arrependimento. O cantar do galo também mostra que o dia está raiando, fazendo-nos lembrar do grande e terrível dia de juízo. Depois de passarem um mês nesse lugar, resolveram continuar sua viagem. José disse à sua mãe que deviam mandar um recado à intérprete, pedindo que mandasse grande coração para acompanhá-los durante o restante da peregrinação. A mãe agradeceu muito pela sugestão e imediatamente escreveu um bilhete. Pediu ao porteiro que o levasse à intérprete. Quando o pessoal da casa viu que seus hóspedes estavam se aprontando para sair, se reuniram para agradecer ao rei pelo privilégio de poder passar uns dias com hóspedes tão agradáveis como esses. Antes de saírem, disseram à cristã que queriam lhes mostrar algumas coisas que serviriam de ânimo em sua viagem. Levaram cristã, seus filhos e misericórdia para uma sala e mostraram-lhes uma das maçãs que Eva pegara da árvore e dera a seu marido, motivo pelo qual foram expulsos do paraíso. Olhando isto, o cristã disse: esta maçã é alimento ou veneno? Ela ouviu uma explicação de seus anfitriões. Em seguida mostraram-lhes a escada de Jacó. Nesse instante havia anjos que subiam e desciam nela. Todos ficaram observando essa linda cena. Quando quiseram mostrar-lhes outra coisa ainda, Tiago disse à sua mãe que gostaria de ficar mais um pouco, pois tudo era muito lindo. Ficaram mais algum tempo observando os anjos que subiam e desciam. Depois foram a um lugar no qual havia uma âncora de ouro. Pediram que Cristã a tirasse da parede e a levasse consigo na viagem. Explicaram que essa âncora iria estabilizá-la nas tempestades da vida. Saindo da casa, subiram ao monte no qual Abraão ofereceu o filho Isaque como sacrifício sobre o altar. Mostraram-lhes o altar, a lenha, o fogo e a faca. Todos ficaram emocionados ao perceberem um grande amor que Abraão teve por seu senhor. Voltando para casa, Prudência levou-os para uma sala na qual havia uma harpa com a qual tocou uma linda música. Enquanto isso, alguém abriu a porta. Quem entrou foi Grande Coração. Que alegria! Os peregrinos ainda se lembravam nitidamente de como lhes defendera do gigante e dos leões. Grande Coração entregou a cada uma das mulheres uma botija de vinho, um saco cheio de milho torrado e algumas romãs para comerem na viagem. Para os rapazes, mandaram figos e uvas passas. Ao saírem de casa, Prudência e Piedade os acompanharam. Ao chegarem na porta, Cristã perguntou ao porteiro se alguém havia passado na estrada ultimamente. Ele disse que houve mais um assalto, mas que todos os assaltantes foram presos e seriam julgados e condenados à morte. Isto deixou Cristã e Misericórdia muito assustadas, mas Mateus lhes disse que não precisavam ter medo, pois enquanto o grande coração estivesse com eles, estariam seguros. Cristã, dirigindo-se ao porteiro, disse: Meu senhor, nem sei como expressar a gratidão que sinto por toda a sua bondade conosco durante a nossa estada aqui. Tome, por favor, este pequeno presente da minha mão. Nisso, Cristã lhe deu uma pequena moeda de ouro com a efígie de um anjo. O porteiro recebeu o presente e fez uma profunda reverência. O porteiro disse: Que as suas vestes sejam sempre brancas, que nunca falte bálsamo para sua cabeça, que Misericórdia viva e não morra, e que suas boas obras sejam muitas, que os rapazes fujam dos desejos da mocidade e andem no caminho da piedade na presença dos sóbrios e sábios. Assim encherão de alegria o coração de sua mãe. Agradecendo ao porteiro novamente, os peregrinos continuaram sua viagem. Haviam caminhado um pouco quando Piedade de repente se lembrou de um presente que queria dar aos peregrinos, mas esquecera em casa. Correu para pegá-lo. Nisso, os peregrinos ouviram uma música suave que provinha de uma das moitas ao lado do caminho. Cristã perguntou a Prudência o que era aquilo. Ela respondeu que eram os passarinhos daquela região que gostavam de cantar, especialmente na primavera, quando as flores desabrochavam. Ela disse que muitas vezes saía de casa para ouvi-los cantar. Inclusive, às vezes chegavam a criá-los dentro de casa, pois alegravam o ambiente com seus cantos. Enquanto estavam parados ouvindo os pássaros cantar, Piedade voltou e entregou a Cristã um pequeno livro com gravuras das coisas que haviam acabado de ver. Na hora das dificuldades e tristezas, poderiam olhar o livro e recuperar as forças.